Senador Eduardo Amorim, no dia de hoje houve uma grande mobilização aqui em Brasília por parte das APAES. Estiveram aqui no Congresso, Câmara e Senado, estiveram junto ao MEC, porque as APAES entendem que as escolas inclusivas, das para as pessoas com deficientes são fundamentais, mas tem que ter também a liberdade daqueles casos chamados especiais que teriam que ter um tratamento diferenciado. Eu tenho dialogado muito com os líderes das APAES em todo o Brasil, até porque tive uma irmã cega, já faleceu, enfim, sou autor do Estatuto da Pessoa com Deficiência e entendo a agonia que os líderes das APAES se encontram mediante aquilo que eles entendem que seria uma posição, inclusão tudo bem, mas há alguns casos que é preciso também ter um tratamento especial, ou seja, a escola especial. Nesse sentido, senhor presidente, dialoguei muito com eles e ajustamos que amanhã pela manhã, com início às 8 horas da manhã, nós vamos ter uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Por isso, leio aqui o requerimento. Com fundamento no disposto do artigo 93, inciso 2º, requeri a realização de audiência pública para debater o tema violação de direitos à paz, associações de pais e amigos decepcionais no Brasil e a escola Belingue para deficientes auditivos. Os convidados para essa audiência pública, os expositores serão doutora Araci Maria da Silva Ledo, presidente da Federação Nacional das APAES, doutora Fabiana Maria de Graça Soares de Oliveira, que é da Coordenação de Educação da Federação Nacional das APAES, representante do Ministério da Educação, representante da Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, também do governo Dilma, representante do Ministério da Previdência e Marco Brito, doutor Marco Brito, presidente da Associação de Pais e Amigos dos Deficientes. Senhor presidente, eu acho que será um grande momento, eu sei que eles estiveram aqui na casa hoje, tentaram dialogar com o Executivo, mas eu espero que amanhã não fique só na tentativa e a gente saia dessa audiência com alguns encaminhamentos concretos. Queria também, senhor presidente, destacar a importância de um projeto de nossa autoria aprovado de forma terminativa, relatório da senadora Ângela Portela, que visa disciplinar a alimentação nas escolas, evitando assim, senhor presidente, que as nossas crianças se alimentem de forma descoordenada, desordenada, bebendo nas cantinas da própria escola, bebendo é o termo, né? Tomando bebidas, por exemplo, com alto teor, de alto teor que lhe prejudicam e levam para a obesidade. Vamos colocar exatamente como está aqui. A primeira alteração, senhor presidente, veda o licenciamento e a renovação de alvarás dos estabelecimentos comerciais situados em escolas de educação básica que vendam bebidas de baixo teor nutricional ou alimentos ricos em açúcar, gordura saturada, gordura trans ou sódio. O projeto foi aprovado, agora vai para o Senado. A obesidade é praticamente uma epidemia e merece uma atenção especial de todos os educadores. E aqui, senhor presidente, eu quero, nesse momento, falar um pouco sobre a trajetória do Estatuto da Pessoa com Deficiência, projeto que apresentei aqui no Senado, está aprovado, se encontra na Câmara dos Deputados, e eu espero que a Câmara, no máximo, até 21 de setembro, tenha aprovado o projeto, retorna ao Senado, e ele, nesse dia 21 de setembro, Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, início da primavera, a gente poder ver a presidenta Dilma sancionar o Estatuto. Senhor presidente, estamos vivendo um momento fundamental e histórico na trajetória do tão aclamado, lembrado Estatuto da Pessoa com Deficiência. Foram centenas de debates. As contribuições vieram de todo o Brasil. Pessoas com deficiência, juristas, especialistas, professores, enfim, toda a sociedade teve a oportunidade de participar na construção desse instrumento legal. Foram realizadas tantas audiências que já não tenho mais aqui o número preciso. Consultas públicas, sugestões enviadas pelas redes sociais, por telefone, audiência nos estados, e por aí fomos caminhando. E o Estatuto agora está indo para a sua versão final. Resgato aqui, senhor presidente, o histórico do Estatuto apresentado por mim quando ainda era deputado federal, no ano de 2000. Trouxe esse legado para o Senado, reapresentei aqui em 2003. Em 2006, o relator foi o senador Flávio Arnes. Apresentou um brilhante trabalho, foi aprovado por unanimidade, em caráter terminativo, na Comissão de Direitos Humanos e aí, então, foi para a Câmara dos Deputados. Nesse período, debatia-se também em âmbito internacional a Convenção sobre o Direito da Pessoa com Deficiência. O Movimento das Pessoas com Deficiência, então, corretamente, entendeu por bem incorporar ao Estatuto os avanços e conceitos da Convenção Internacional. Com esse propósito, senhor presidente, foi inclusive criado um grupo de trabalho chamado GT, coordenado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Participaram desse GT representantes do Ministério Público, especialistas, juristas, outros convidados, parlamentares, representantes do CONAD, Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência. Após vários meses de trabalho, com muita dedicação dessa equipe, foi produzido um novo texto. Um novo texto bastante rico pelas contribuições que vieram de todo o país. Assim, o GT, representado pela ministra Maria do Rosário, entregou no mês de maio ao Congresso um texto final, contemplando todas as conquistas da legislação vigente, os conceitos da Convenção, assim o texto se apresenta lá na Câmara para a sua discussão e votação final. O projeto de lei do Estatuto, PLC 7699 de 2006, encontra-se agora com a relatoria da nobre e querida deputada Mara Gabrilli. Mara Gabrilli é uma especialista no assunto. Sente, como a gente pode dizer, na própria pele a questão da deficiência. Não poderia, enfim, estar em melhores mãos. As sugestões da sociedade ainda são bem-vindas. E isso tem sido oportunizado pelos portais como E-Cidadania. Entretanto, quero aqui lembrar que não podemos continuar com o debate indefinidamente. O momento é de consolidarmos o documento, irmos para o formato final, pois tenho a tranquilidade de que as pessoas com deficiência foram ouvidas e são sujeitos desse processo. Não podemos ter a pretensão de construir um instrumento legal, perfeito e irreparável em que todos os brasileiros foram ouvidos. Mas na medida em que os conceitos foram evoluindo, eu posso dizer que avançamos muito em relação à legislação atual. As modificações serão feitas na legislação e vão estar em sintonia com a Convenção Internacional e avançando muito mais ainda nesse Estatuto da Pessoa com Deficiência. A sociedade muda constantemente e com ela novos princípios, claro que com os anos serão incorporados. O Estatuto acompanha a evolução da sociedade. Não é um documento estático e poderá ser revisto sempre, sempre para melhor que a sociedade, se a sociedade assim entender. Temos a tranquilidade para assegurar que nenhum artigo do Estatuto trará retrocesso. Todos os artigos do Estatuto são avanços, repito, avanços conquistados pelas pessoas com deficiência e pela sociedade brasileira. Precisamos garantir que as pessoas com deficiência vejam seus direitos ampliados em acordo com as realidades atuais, por isso, ele só pode avançar. Nesse sentido, podemos citar as reivindicações de todos, como, por exemplo, da Associação de Pais e Amigos de Deficientes Auditivos do próprio DF, expressa em uma carta onde estão refletidos seus anseios e suas expectativas. Senhor presidente, mais acessibilidade por meio de serviços de comunicação em Libras, melhor qualificação de seus intérpretes, concursos públicos para a admissão de servidores intérpretes, garantia de direito da presença de intérpretes em provas de vestibulares, concursos públicos em qualquer outros processos seletivos, estímulo à formação de mais otorrinos, fonoaudiólogos e demais profissionais da área indispensável ao atendimento dos surdos. Estou lendo aqui a questão dos surdos, mas poderia falar de todo o setor da deficiência. Essa é uma carta específica que recebi e encaminhei para a relatoria. A Associação dos Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos, na pessoa do seu presidente, Marco Brito, me entregou uma carta que aqui eu resumo. Veio por meio dessa, senhor senador, solicitar o empenho em tornar algumas recomendações voltados para a pessoa com surdez em força de lei. Diz ele, recomendação 27 do Conselho Nacional de Justiça, referente à adoção de medidas que garantam a acessibilidade das pessoas com surdez. Recomendação número 001 da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, referente à adoção de medidas de adequação de avaliações para a pessoa com surdez em cursos, sendo as provas executadas em Libras. Aproveitamos a oportunidade para solicitar também a Vossa Excelência. Letra A. A Anatel, que ainda não regulou a acessibilidade, disponibilizando a legenda à autodescrição das TVs por assinatura e não cumpre a norma número 1/2006 do Ministério das Comunicações, que estabelece legendagem na programação da TV aberta. Aí ele diz mais, a lei de cotas para o mercado de trabalho seja efetivada mediante fiscalização constante. E ainda, diz ele, as famílias que recebem incentivos para que os filhos surdos, adultos, frequentem instituições que promovam a socialização, sejam efetivamente contempladas. Tenham a garantia de atendimento. A estimulação precoce para bebês surdos em centro de referência. Tenham garantia de informação aos pais pela equipe médica sobre as possibilidades de desenvolvimento linguístico, Libras, oralismo, bilinguismo. A escassez dos profissionais otorrinos, aqui é outro destaque que ele dá. Ainda é necessário, segundo ele, cobrar o cumprimento do decreto 5626 de 2005 no que se refere à execução da prova de proficiência em Libras, que deveria ser anual e não está acontecendo desta forma. Exigir sinalização visual em transportes públicos, indicando onde o cidadão se encontra, evitando que um surdo se encontre perdido em uma cidade e com dificuldade em se comunicar. Solicitar que haja uma instituição fiscalizadora dos profissionais. Senhor presidente, diz ele ainda mais que o censo demográfico deve estar efetivamente preparado para entrar numa residência da família surda e saber fazer a coleta de dados. A necessidade da criação de cursos públicos que interprete as Libras em todas as esferas de governo. Mas, enfim, senhor presidente, eu aqui estou levantando alguns exemplos de temas que o Estatuto tratou ouvindo a sociedade. Para dizer, por fim, chegou a hora de mostrarmos ao Brasil os resultados desta trajetória pela construção do Estatuto da Pessoa com Deficiência. O diálogo já foi oportunizado e continua. Estamos agora na reta final. Não podemos passar mais anos e anos e anos discutindo o que já foi amplamente discutido. O Senado e a Câmara estão prontos para votar a matéria a partir do trabalho que a relatora apresentará. Senhor presidente, quero agradecer mais uma vez a todos que, de uma forma ou de outra, deram sua parcela de contribuição nessa história. Tem sido uma longa caminhada, mas uma caminhada bonita, de trabalho, de sonho, de garra, de debates intensos e acalorados. Mas o que prevaleceu em todo esse tempo foi o desejo de oferecer à pessoa com deficiência o acesso a uma realidade mais equânime e a toda a sociedade a oportunidade de ombrear com o que há de mais humano no ser humano, que é a diversidade. Senhor presidente, esse estatuto, entre aqueles que apresentei e aprovei com o apoio dos senhores, Estatuto do Idoso, Igualdade Racial, o estatuto que resultou depois na lei do motorista, nós estamos caminhando para o estatuto do motorista, mesmo a política de salário mínimo, essa é a lei mais demorada, porque é a mais complexa. Se o estatuto do idoso demorou 15 anos, se o da igualdade demorou aí uns 17 anos, esse está mais de 20 anos em debate. Eu acredito que é possível, sim, senhor presidente, que esse ano o sonho se torne realidade e 41 milhões, ou seja, mais de 40 milhões de pessoas que têm algum tipo de deficiência, vejam o estatuto aprovado e, assim, os seus direitos ampliados. Era isso. Agradeço a Vossa Excelência e considerem na íntegra os meus pronunciamentos.